Hoje nós iremos conhecer os 5 piores criminosos que já pisaram na França. Seus crimes foram hediondos e brutais o bastante para marcarem para sempre a história criminal do país. Teremos o primeiro criminoso, um dos mais conhecidos da década de 1910, o qual já avisamos aqui que a gente vai fazer um vídeo só sobre ele. Mas até lá, fique com esse ranking dos 5 piores da França. Em meados de 1918, a França, ao lado das outras potências europeias, buscavam frequentemente a assinatura por parte da Alemanha no Acordo de Versalhes. O objetivo do acordo era fazer com que a Alemanha admitisse sua culpa e tomasse para si as responsabilidades por ter começado a Primeira Guerra Mundial. À primeira vista, você pode imaginar que esse momento naturalmente traz a atenção de toda uma população, certo? Bem, mas naquele momento da história da França, havia algo mais brutal quanto uma guerra sendo resolvido. Esse algo era o julgamento de Henri Désiré Landru. Acusado pelo assassinato de pelo menos 10 mulheres, sendo elas em sua maioria mulheres de meia-idade. E é assim que começamos o nosso ranking de criminosos franceses, com aquele conhecido como o assassino em série Barba Azul. Ao longo de sua vida, Henri pode ter seduzido centenas de mulheres. Seu porte baixo, suas sobrancelhas grossas e sua barba influenciavam muito em seu charme na época. Entretanto, no início, não haviam assassinatos. No entanto, em meio a essas centenas de mulheres, pelo menos uma dezena delas pagariam caro por terem acreditado em suas palavras. Por volta dos seus 17 anos, Henri prestou vários cursos de engenharia em escolas renomadas da França. Após um ano, ele foi convocado pelo exército e construiu uma boa carreira militar. Mas aos poucos a sua natureza sexual começou a aflorar e Henri acabou seduzindo uma de suas primas, Mademoiselle Remy, a qual engravidou. E 2 anos depois, eles decidiram se casar. Na época, Henri já havia alcançado a patente de sargento, mas mesmo assim desistiu da vida militar. Então, agora como um homem casado, ele resolveu abrir um negócio como escrituário focado em administrar as finanças dos seus clientes. O negócio talvez teria dado certo, mas um dos seus funcionários fugiu com todo o dinheiro que ele conseguiu juntar na empresa. Aquele golpe deixou Henry extremamente frustrado e furioso. Nos anos seguintes, ele abriu vários negócios como comerciante e dono de garagens. Contudo, daquela vez ele passou a agir como um verdadeiro vigarista e frequentemente aplicava golpes. Mas os seus clientes não eram qualquer um. Ele possuía um tipo preferencial: mulheres solteiras ou viúvas de meia-idade. Esse tipo de golpe o garantiu juntar muito dinheiro. Até que em 1900, Henry acabou sendo preso. Aquela foi sua primeira vez, mas não última vez em frente ao Tribunal da França como um criminoso. Naquele dia, ele foi acusado por fraude e condenado a 2 anos de prisão. Depois de pagar a sua sentença, ele e sua esposa tiveram 4 filhos. Contudo, nos próximos anos, Henri foi preso pelo menos mais 7 vezes. Sua mãe acabou falecendo e seu pai cometeu suicídio. De acordo com as fontes, o suicídio teria sido em decorrência do que o seu filho Henri estava se tornando. Em 1914, ele pôs um anúncio no jornal alegando que era um viúvo de 43 anos com uma renda confortável e que procurava conhecer uma viúva para um futuro casamento. E devido à pobreza que o país estava sofrendo diante a guerra, aquele tipo de anúncio foi amplamente procurado. Uma mulher chamada Jeanne Coucher, de 39 anos e com um filho de 16 anos chamado André, foi a primeira vítima. O relacionamento deu certo por algum tempo, mas aos poucos diversas discussões aconteciam por coisas bobas. Eventualmente, a mulher pediu ajuda aos seus familiares que chegaram na residência do casal quando o Henry não estava. Juntos, eles encontraram um baú repleto de cartas de outras mulheres. No entanto, Jeanne Coucher não pareceu se importar com aquilo e se negou a abandonar Henry. Em resultado, a mulher e seu filho André jamais foram vistos novamente desde janeiro de 1915. Curiosamente, no mesmo período do desaparecimento, Henry abriu uma conta bancária e investiu um alto valor, alegando fazer parte da herança do seu pai. Sua próxima vítima foi Thérèse Labordelaine, uma argentina que disse aos seus familiares que estava conhecendo um engenheiro brasileiro. A mulher havia sido vista pela última vez em julho de 1915. Em 2 anos, Henry matou mais 2 mulheres em meados de março de 1917, uma criada e também profissional do sexo chamada Andri Babelay, de 19 anos, que desapareceu. No mesmo ano, ele comprou um grande forno em sua casa numa pequena vila chamada Gambais. Em setembro de 1917, Henri se relacionou com Louise Leopoldine Jume, a qual simplesmente desapareceu. Futuramente, os seus vizinhos relatariam que, na época, viram uma enorme fumaça negra e com um cheiro estranho saindo da chaminé da casa. No ano seguinte, Annette Pascal, de 38 anos, teve o azar de conhecer Henri. A mulher era conhecida por ser extremamente alegre, mas um dia recebeu uma visita do criminoso que estava interessado em comprar alguns dos seus imóveis. Contudo, uma amizade teria se formado e ela, em um dia, visitou Henri em sua casa em Gambás, só que depois disso, nunca mais foi vista. Naquela altura, ninguém suspeitava do homem, mas é comum pensarmos que em algum momento os familiares sentiriam a ausência das mulheres. Embora, claro, ele tenha se esforçado muito em enviar cartas para os familiares das vítimas contando que elas estavam bem. Mas em um dia, um filho de uma das vítimas ficou cego durante uma batalha na guerra. Ao retornar para casa, seus familiares tentaram procurar a mulher para pedir ajuda financeira nos cuidados do garoto, mas não haviam respostas. Diante daquilo, os familiares enviaram mensagens para o prefeito da vila de Gambás, mas ele não sabia nada sobre o paradeiro da mulher. E quando a polícia foi acionada, não conseguiram encontrar o suspeito. Até que no ano de 1919, a irmã de uma das vítimas avistou o Henri saindo de uma das lojas de produtos secos em Paris. A mulher então foi até a loja em que ele estava e conseguiu seu endereço, para em seguida informar a polícia. Henri então foi preso sob a acusação de assassinato, mas obviamente as autoridades notaram que não existia corpo ou evidências. Porém, dispostos a investigar o caso, uma equipe retornou para a vila de Gambás, na antiga residência do homem. Lá, no quintal, encontraram ossos de pelo menos dois cães. A única coisa que conseguiram encontrar em outra das residências do suspeito foi um diário estranho com registros de receitas e despesas. Havia uma nota perdida dentro do diário que possuía o nome de 11 mulheres, todas elas estavam desaparecidas. Em resultado, Henri foi questionado intensamente, mas se manteve em um silêncio completo. Enquanto isso, os investigadores conseguiram unir provas de que o suspeito pagava passagem só de ida de Paris até a vila de Gambás para as mulheres e que costumava publicar anúncios de casamento com frequência nos jornais. Todos os vizinhos de Henri foram interrogados e muitos informaram a existência de uma fumaça negra que saía da sua chaminé. Então, o fogão encontrado na vila de Gambás acabou se tornando a principal pista. Nele foram encontrados pequenos ossos e itens de roupas femininas. Dessa forma, a promotoria decidiu que o levaria a um julgamento com aquelas provas. O processo foi marcado para novembro de 1921 e ocorreu no Tribunal de Versalhes. A atmosfera das acusações e do tribunal fizeram com que os jornais e fotógrafos conseguissem fotos sensacionais do ocorrido. Paris registrou um aumento de pessoas que visitavam a cidade apenas para acompanhar o julgamento de Henri. A cada novo dia do julgamento, mais pessoas eram vistas nos assentos de espectadores. Próximo do fim, o lote já contava com o dobro do limite de 500 espectadores. O item que mais chamou a atenção foi o grande fogão de ferro apresentado pela acusação, que baseou boa parte do caso nos vestígios encontrados dentro do item. Então, na noite do dia 30 de novembro de 1921, Henri Désiré Landru foi considerado culpado pelas 11 acusações de assassinato. Ao ser levado novamente para sua cela, antes de deixar o tribunal, ele alegou que aquilo era um erro, pois não havia matado ninguém. Sua execução aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1922, na frente dos portões da prisão de Saint-Pierre, em Versalhes. Curiosamente, o processo para a execução do criminoso, desde sair da prisão até a sua decapitação, durou apenas 20 segundos. O seu corpo foi enterrado em uma cova comum e, 5 anos depois, desenterrado e enterrado em uma cova sem identificação no mesmo cemitério. O motivo foi de que os familiares se recusaram a renovar o contrato de locação do cemitério. Como era comum na época, sua cabeça não foi enterrada junto ao restante do corpo e eventualmente foi parar no Museu da Morte em Hollywood, na Califórnia. Ao todo, a polícia descobriu que ao longo dos anos, Henri se relacionou e manteve contato com 283 mulheres. E de todas essas mulheres, cerca de 72 nunca foram localizadas. Sendo assim, devido à forma como Henri foi condenado, não temos evidências de como ele assassinou essas mulheres, mas há quem diga que provavelmente tenha sido o estrangulamento manual durante o sexo. O argumento para isso está que, devido ao seu perfil, é mais provável que ele tenha optado por assassinatos limpos e em momentos de vulnerabilidade total das vítimas. E agora nós iremos para o segundo assassino da nossa lista. Enquanto nos Estados Unidos as vítimas mais comuns são profissionais do sexo ou universitárias, parece que na França as idosas são as vítimas em potencial mais abrangentes. Fato é que no fim de dezembro de 1985 até metade de junho de 1986, cerca de 8 idosas foram brutalmente assassinadas. A única pista que o assassino deixou para trás era um vestígio de sua impressão digital. Consequentemente, a mesma impressão foi conectada a uma série de ataques cometidos 2 anos antes. Em 5 de outubro de 1984, 2 idosas haviam sido agredidas em Paris. A única sobrevivente foi Germaine Petiot, de 91 anos. No entanto, o ataque foi tão brutal que a mulher permaneceu por anos traumatizada, sem conseguir lembrar os fatos da agressão. A segunda idosa, Anna Barbier-Pontiou, de 83 anos, morreu devido a um espancamento severo e por ter sido asfixiada com um travesseiro. Além disso, o criminoso levou consigo uma boa quantia em dinheiro. Na época, os crimes foram considerados isolados, mas como a mesma impressão digital foi encontrada 2 anos depois, a polícia acreditava que estava na caça de um assassino em série. Outros 8 casos foram conectados datados de outubro e novembro de 1984, onde mais idosas foram asfixiadas com sacos plásticos ou espancadas até a morte. Em um dos casos, a vítima foi obrigada a beber um produto químico responsável por desentupir ralos. Entretanto, por algum motivo, as mortes simplesmente pararam por um ano. Porém, em 1987, Rachel Cohen, de 79 anos, foi morta no dia 25 de novembro daquele ano. O retorno do assassino agitou as investigações, que logo foram surpreendidos com mais um caso. Uma idosa chamada Beth Finalterry, de 87 anos, foi encontrada desacordada em casa. O assassino a sufocou com um travesseiro e, acreditando que ela estava morta, a deixou entre a vida e a morte. Mas, para o azar dos investigadores, devido à sua idade, ela dificilmente se recuperaria rapidamente do ataque. E enquanto ambas as cenas dos crimes eram investigadas, uma outra morte aconteceu. Genevieve Guermont foi encontrada morta nas mesmas condições que as vítimas anteriores. O caso parecia sem solução para o departamento de polícia francês. No entanto, de maneira surpreendente, a vítima Berthe Finalterry conseguiu se recuperar do ataque a ponto de ter forças o bastante para descrever o seu agressor como um mestiço de 20 e poucos anos com um cabelo no estilo Carl Lewis e com um brinco na orelha esquerda. Aquela descrição mudou o rumo das investigações e a prisão do suspeito se provaria mais fácil do que imaginavam. No dia 1 de dezembro de 1987, o inspetor da polícia da França, Francis Jacob, caminhava pela rua quando se deparou com um homem parecido com a descrição do criminoso. Imediatamente, o inspetor rendeu o sujeito e o levou para a delegacia. Lá, ele foi identificado como Thierry Paulin, de 23 anos. Diante o interrogatório, a confissão demorou cerca de 2 dias para ser conseguida. Thierry confessou cerca de 21 assassinatos, mas a polícia só conseguiu conectá-lo a 18 casos de homicídio. Ele então foi enviado para uma prisão, onde aguardaria pelo julgamento. Naqueles 2 dias que Thierry permaneceu relutante da confissão, ele contou toda a sua história para os investigadores. Ele possuía uma natureza trágica e ao mesmo tempo mórbida. Porém, ao investigarem a vida dele, descobriram que ainda muito cedo, Thierry se viu em um ambiente completamente caótico com os seus pais separados. Antes de chegar na adolescência, a sua mãe o enviou para a França para morar com seu pai. O motivo estava no fato de que Thierry era um garoto agressivo com seus meio-irmãos e o seu pai apenas aceitou recebê-lo para que não precisasse pagar a pensão alimentícia. Como ele era um garoto mestiço, a sua presença causou um certo desconforto em meio a uma sociedade racista, pois tinham vários colegas brancos. Sofrendo com isso, suas notas eram baixas e Thierry não parecia ser um garoto promissor. Aos 17 anos, ele se alistou no serviço militar, mas lá também sofreu preconceito por conta da sua etnia e aparentemente homossexualidade, porém permaneceu mesmo assim. Em 1982, 2 anos antes dos assassinatos iniciarem, ele atacou uma idosa em uma mercearia com uma faca. Por conta disso, Thierry foi condenado por 2 anos de prisão, mas a sua pena foi aparentemente suspensa e ele ficou em liberdade. Naquela altura, a sua vida parecia um fracasso, mas foi aí que ele conheceu a vida noturna, que abriga bebida, drogas e amantes. As boates e as festas eram o seu lugar favorito. E foi nesse cenário que ele passou a trabalhar de garçom no Paradis Latin, onde eventualmente se tornou drag queen e começou a se apresentar no local. Em 1984, ele abandonou o serviço militar e foi morar com a sua mãe novamente, mas foi renegado. Eventualmente, ele conheceu Jean Maturin, de 19 anos. Um longo relacionamento se iniciou e, no mesmo momento, as idosas espancadas começaram a surgir em Paris. No final de novembro de 1984, Thierry estava no auge da sua vida. Festa, bebida, champanhe, caro, com o dinheiro de suas vítimas e usava drogas. O seu estilo de vida era totalmente desproporcional e ninguém entendia de onde ele tirava tanto dinheiro. Contudo, a sua queda logo se aproximou. Ele perdeu o seu amante após uma briga e em 1985 tentou abrir sua própria boate, mas falhou. Em 1986 foi preso após espancar o seu traficante de drogas com um taco de beisebol. Durante 1 ano e 2 meses ele permaneceu na prisão e acabou descobrindo que havia contraído o vírus do HIV. Normalmente isso deixaria qualquer um devastado, mas na mente de Thierry a sua próxima meta era levar o máximo de vidas consigo antes de finalmente morrer. Ao sair da cadeia, uma série de assassinatos ocorreram e que acabaram na sua prisão. Enfim, voltando para o momento em que ele foi preso pelos assassinatos, enquanto aguardava julgamento em janeiro de 1988, Thierry começou a apresentar os sinais dos efeitos da AIDS. Alguns meses depois, o seu corpo apresentou paralisia, tuberculose e meningite. Na noite do dia 16 de abril de 1989, Thierry Paulin, o monstro de Montmartre, morreu na ala hospitalar da prisão de Fresnes. Surpreendentemente, o caso não terminou na sua morte, pois o seu amante, Maturin, foi acusado de envolvimento nos primeiros 9 assassinatos. Sua sentença foi a de prisão perpétua e 18 anos sem liberdade condicional. Mas, curiosamente, em 2012, ele foi liberado. E agora a gente vai para o terceiro criminoso da nossa lista. Ainda nos primeiros meses de 2005, a polícia da cidade de Dinan, no sul da Bélgica, foi visitada por uma mulher um tanto quanto curiosa. Seu nome era Monique Olivier, a esposa do criminoso condenado por tentativa de sequestro, Michel Fourniret. A dona de casa, de meia idade, surpreendeu a todos quando confessou a sua participação dos crimes que datavam de pelo menos 20 anos atrás. Os detalhes eram horríveis, mas incluíam os nomes de várias garotas. De acordo com Monique, elas foram todas sequestradas, violadas sexualmente, torturadas e assassinadas. Inicialmente, na presença de um promotor, ela obviamente se arrependeu do que disse. Afinal, estava prestes a ser condenada, assim como seu marido, mas em pouco tempo se mostrou disposta a confessar. Tudo teria começado no ano de 1988, em Borgonha, na França. Ela descreveu em detalhes em como seu marido, Michel Fourniret, tinha perseguido uma jovem garota até finalmente sequestrá-la. A polícia logo conectou essa confissão com o desaparecimento de Marie-Angélie Domès, de 19 anos. Naquele momento, a força policial soube que precisariam analisar inúmeros casos arquivados para descobrir a proporção dos crimes cometidos por Michel Fourniret. Assim, dezenas de casos sexuais arquivados, tanto da Bélgica quanto da França, passaram a ser analisados. Na época, o recente anúncio de Monique atordoou o povo e as autoridades, que sabiam que existiam crimes ali que provavelmente já haviam prescrevido. E assim, o próprio Michel Fourniret foi chamado para interrogatório. Michel era um homem educado, reservado e culto. Todos sabiam a elegância do homem que ouvia música clássica e jogava xadrez em sua mansão. O que ninguém poderia imaginar era de que, ao mesmo tempo, ele escondia os seus piores atos cometidos em vida. De acordo com ele, o primeiro assassinato, na verdade, ocorreu em 1987, um ano antes do que Monique disse. Ele mencionou o nome de Isabelle Laville, de 17 anos, desaparecida desde 11 de dezembro de 1987. A garota havia desaparecido após sair para uma caminhada diária de 20 minutos no subúrbio de Auxerre. Michel sufocou Isabelle com um pedaço de corda e depois ela foi sedada por Monique com um sedativo. Em seguida, foi violentada e morta. No ano de 1988, o casal se mudou para a cidade de Flon, nas áreas montanhosas de Ardenas, bem longe de Borgonha. Em abril, então, o casal fez a namorada do integrante de uma quadrilha de assaltos a banco como uma vítima. Seu nome era Farida Releguarche, de 29 anos, de quem Michel roubou as senhas para acessar e roubar as contas mantidas pela quadrilha conhecida como Gangue das Perucas. A mulher havia procurado por Michel seguindo as ordens do seu namorado Jean-Pierre, que havia dividido cela com o homem. Após Michel ajudá-la com um carregamento de dinheiro enterrado em um cemitério, Farida pagou pelos serviços, mas depois ele acabou a estrangulando e a roubando. Com o dinheiro, o casal comprou uma mansão famosa chamada de Château do Salto, local que também serviria de cemitério para os criminosos. Em julho de 1988, a dupla assassinou Marie-Angélie Domessy, de 19 anos. Seu corpo jamais seria encontrado. No dia 3 de agosto de 1988, Monique se viu grávida de Michel. Nesse período, o casal se deparou com Fabienne e Roy, de 19 anos, assassinada na área de Châlons-en-Champagne, na França. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Em janeiro de 1989, eles cruzaram o caminho de Jeanne-Marie Desarmaux, de 22 anos, em um trem de Charleville-Mézières, perto de Ardenas. O casal se tornou amigo da mulher através de uma boa conversa. No dia 18 de março do mesmo ano, eles novamente cruzaram o caminho de Jeanne e a convidaram para ir até a sua casa em Flouain, oferta que a mulher acabou aceitando. E aquela seria a última vez em que a garota seria vista com vida. A próxima vítima foi a primeira menor de idade, Elisabeth Brichet, de 12 anos, morta em Namur, na Bélgica, em dezembro de 1989. Em maio de 1990, o casal tentou caçar mais jovens na cidade de Auxerre, onde não tiveram sucesso. O desânimo quase caiu sobre os ombros de Michel, até que ele observou um anúncio no jornal da cidade. O anúncio era de uma professora de língua inglesa, a qual foi contratada por Michel, que pediu aulas para o seu filho. No dia 16 de maio de 1990, os amigos de Joanna Parrish, de 21 anos, relataram que ela desapareceu após ir dar aula para o filho de um cliente. Silvia Baldassar, colega de quarto de Joanna, e outra amiga, Janet Davis, relataram que o cliente que ligou para Joanna informou que morava pelos arredores da cidade de Auxerre. A garota havia saído às 7 horas da noite para o encontro com o homem misterioso, e na manhã seguinte o seu corpo foi encontrado nu, boiando de bruços no rio Yonne, em Moneteau, uma vila a quase 10 quilômetros de Auxerre. Enquanto isso, os investigadores analisavam as marcas encontradas em Joanna Parrish, que eram semelhantes às encontradas no corpo de Fabienne Leroy em agosto de 1988. Naquela altura das confissões e de toda essa história que Michel contava, ele mencionou que tentou injetar ar nas veias de Joanna. A informação deixou os detetives perplexos com a forma incomum. E que, embora não fosse tão fatal, representava uma ideia sádica de que Michel Fournier desejava torturar suas vítimas das piores formas que poderia encontrar. O crime mais misterioso, no entanto, foi o de Estelle Mouzin, de 9 anos, que desapareceu no ano de 2003 em Seine-et-Marne, na França. Tanto Michel quanto Monique alegaram a morte da garotinha, mas o seu corpo jamais foi encontrado. Esse teria sido seu último assassinato antes de sua prisão em 2003, após a falha tentativa de sequestro de Maria Ascension, de 13 anos. A garotinha em questão conseguiu se desamarrar da traseira da van do criminoso e saltar para fora durante uma pausa na sinaleira. Após a confissão de Monique, os detetives analisaram a van de Michel, apreendida em 2003, e nela encontraram fios de cabelos pertencentes a uma vítima, provando assim a morte dessa mesma vítima pelas mãos do criminoso. Porém, para o restante não bastava a confissão, eles precisavam de provas físicas que o ligassem às vítimas diretamente. No mesmo ano, tanto Michel quanto Monique foram levados até a mansão, onde mais de 200 policiais buscaram os corpos de várias vítimas confessadas pelo casal. Com a ajuda de escavadeiras, foram encontrados os corpos de Jeanne-Marie Desarmaux, de 22 anos, e Elisabeth Brichet, de 12 anos, mortas em 1989. Quando os corpos foram desenterrados, Michel não demonstrou nenhuma emoção. Então, em maio de 2008, o julgamento do casal se deu início. De todas as vítimas, Joanna Parrish, Estelle Mouzin e Marie-Angélie Domessy foram casos em que a sua culpa não pôde ser comprovada. Inclusive, esses três casos permanecem em aberto até os dias de hoje. Além de se negar lembrar do crime cometido contra Céline Saison, de 18 anos, no ano de 2000. Com essas quatro mortes não provadas, o réu acabou sendo acusado por apenas 7 assassinatos. Michel Fournier foi condenado à prisão perpétua pelos 7 assassinatos e pela morte de um homem em um assalto, assim devendo cumprir 28 anos em regime fechado. Monique Olivier foi condenada à prisão perpétua por cumplicidade devido às suas confissões e provas físicas. Em março de 2020, Michel voltou a confessar ter matado Estelle Mouzin, desaparecida desde 2003, mas sem o corpo se tornou impossível acusá-lo de algo. Michel Fournier morreu em maio de 2021, aos 79 anos, no hospital de Salpêtrière, em Paris, onde passou inúmeros dias internados por conta do seu Alzheimer. Ainda no mesmo mês, após a morte de Michel Fournier, pelo menos 21 casos foram reabertos e a polícia passou a realizar exames de DNA para descobrir se o criminoso teve envolvimento nesses e em outros casos arquivados. E atualmente, ainda não há atualizações quanto a essas investigações. O próximo caso se passa na vila de Bourneuleu, na França, que abriga atualmente um pouco mais de 1.000 habitantes e era o lugar preferido para Ernestine Mang, de 86 anos. Ela havia nascido naquela região calma da França e morava há anos naquela mesma casa localizada na rua Basset. No entanto, tudo mudaria em 12 de março de 1994, quando um dos seus filhos a encontraria morta em sua casa. Depois que chamou as autoridades, o homem não deixou de comentar que todo o cenário, além da morte de sua mãe, parecia estranho demais. Ele explicou que Ernestine possuía problemas nas costas e notou que a cama estava estranhamente arrumada. Além de que uma batedeira de manteiga antiga foi vista por ele na cozinha, algo que sua mãe jamais buscaria em meio à bagunça da residência. Os investigadores deram crédito ao seu relato e concluíram um possível assassinato. No entanto, nada no relatório do legista fortificava aquela ideia. As investigações permaneceram lentas até que, no dia 27 de abril de 1994, mais uma idosa foi encontrada morta na mesma rua. Seu nome era Augusta Wasmer, de 77 anos. Assim como no último caso, a filha da mulher assassinada relatou que a cama estava arrumada demais para alguém como sua mãe. No local, os investigadores não encontraram nenhum sinal de arrombamento ou tentativa de furto. Daquela forma, o crime permaneceria um mistério por um tempo. Mais tarde, a autópsia saiu e os detalhes concluíram para uma possível parada cardíaca. O legista, porém, informou que a morte teria ocorrido devido a um momento extremo como um susto repentino. Conforme as investigações progrediam, a filha da vítima notou que alguém estava usando o cartão de crédito da mulher em um banco, onde foi visto que 3 tentativas de saque foram feitas. Contudo, as investigações não levaram a nada. Porém, eventualmente, o primeiro suspeito em potencial foi preso. Seu nome era Ivan Keller. Ele foi levado para interrogatório sob a acusação de 3 assassinatos na região de Alta Reino em 1994 e 2 em Baixo Reino, 2 grandes departamentos da França. O perfil de Ivan era curioso, pois ele atuava como paisagista e, segundo as investigações, conseguia facilmente escolher em qual casa agiria. Ao ser pressionado, o suspeito confessou os 5 assassinatos, mas alegou ter cometido mais de 150 em toda a região da França, Suíça e Alemanha. Suas vítimas eram sempre pessoas idosas, onde conseguiria facilmente eliminá-las para então roubar suas joias, dinheiro ou objetos de valor que eram vendidos para traficantes. Sua assinatura era o sufocamento com o próprio travesseiro da vítima. Em seguida, ele adulterava a cena do crime ao retirar o corpo e arrumar a cama para que parecesse que fosse uma morte natural. Depois de ter confessado os detalhes dos crimes, a polícia o conectou com a morte dita como natural de Marie Wintenhofer, encontrada em 1994 em sua cama. E diante as confissões, a polícia percebeu que estava diante um criminoso prolífico e mortal. Então, ao investigarem o seu passado, viram que Ivan Keller foi um dos 9 irmãos nascidos em uma família disfuncional. Seu pai, Joseph, atuava em uma mina de potássio e era um homem grosseiro, que obrigava seus filhos a catarem lixo na mina onde trabalhava para que pudesse vender mais tarde. Entre todos os irmãos, Ivan era aquele que mais se dedicava a isso, muitas vezes até mesmo faltando na escola para procurar objetos valiosos. E foi assim até os seus 21 anos de idade, onde naquela altura ele largou do lixo da mina para roubar objetos em residências. Em 1981, ele foi preso por furto na cidade de Battenheim. Ivan acabou sendo condenado e sentenciado a 10 anos de prisão por aquele crime. Mas devido ao seu bom comportamento, ele conseguiu sair da prisão 2 anos antes da sentença completa. Assim, a partir de 1989, Ivan se mudou para uma região tranquila na França, onde abriu sua empresa de paisagismo chamada Alça Jardim. Curiosamente, ele era muito bom naquilo e conseguiu vários clientes. No decorrer dos meses, ele conseguiu mais clientes através de recomendações e acabou encontrando algumas mulheres com quem se relacionou. Os vizinhos de Ivan o descreveram como alguém carinhoso e prestativo. Em contrapartida, a sua primeira namorada, Marina, alegou que ele tentou a forçar a atuar como profissional do sexo. O motivo estava no vício que Ivan tinha em sempre ter dinheiro em mãos para que pudesse apostar em cassinos ou corridas de cavalos. Além de que gostava de gastar o seu dinheiro em restaurantes caros da França. A sua prisão foi impactante para as autoridades da França, Suíça e Alemanha. Afinal, haviam muitos casos de mulheres idosas mortas e encontradas em camas impecáveis. Assim, no ano de 2006, vários investigadores estavam dispostos a interrogá-lo. Em seu primeiro interrogatório, ele de fato confessou 150 vítimas, mas logo se recusou a assinar a confissão. Segundo fontes, ele somente não assinou depois que descobriu que as autoridades não seguiram as promessas que estavam dispostas a cumprir diante uma confissão assinada. O advogado do criminoso, Pierre Peter, compartilhou que as autoridades estavam dispostas a oferecer emprego e moradia em troca das confissões. Ivan, no entanto, duvidou daquilo e não assinou. No fim das contas, em 22 de setembro de 2006, o assassino acabou cometendo suicídio em Mulhouse High Court, na França. Os guardas o encontraram em sua cela enforcado com simples cardaços amarrados uns aos outros, formando assim uma corda. Devido ao seu suicídio, o julgamento e o processo judicial contra Ivan foram cancelados. Mas, ainda hoje, a polícia conectou 23 assassinatos de idosas, porém confirmaram a possibilidade de que o número possa chegar a 40 vítimas. Inicialmente, Ivan ficou conhecido como o assassino do travesseiro, mas há quem tenha o chamado de o assassino do século. Sendo assim, ele é considerado um dos mais prolíficos assassinos da França. E agora nós chegamos ao último caso desse episódio, então vamos lá. A devota e ex-militar Marie-Jeanne Parenti nunca foi a melhor das mães. Quando o seu filho, Eric Borel, de 8 anos, se envolveu em um acidente e quebrou o seu braço, ele não buscou o colo de sua mãe como uma criança normalmente faria. Ele, na verdade, preferiu se esconder em um canto até ser encontrado em meio a tremuras, suor e muita dor. De acordo com a sua mãe, Eric era o filho do pecado e por aquele motivo costumava o bater sem motivos aparentes. De certa forma, ela talvez não tenha percebido, mas estava engatilhando uma arma para si mesma. E o tempo é o que provaria aquilo. O pai biológico de Eric também havia sido um militar, e assim o garoto cresceu com uma certa fantasia de glória em cima da posição de militar do homem, que se separou de sua mãe antes dos seus primeiros anos. Tanto que costumava contar para os seus amigos sobre histórias que nunca ocorreram, onde o seu pai, supostamente, teria servido na guerra da Indochina e morrido em combate. Mas, de qualquer maneira, a criação por pais militares o deixou próximo às armas. Sendo assim, o seu hobby favorito no decorrer de sua adolescência foi o de caçar pardais com uma pistola de ar. Na escola, Eric era um aluno quieto e costumava matar aula, mas não retornava imediatamente para casa. Segundo os relatos, o garoto compartilhava que, em casa, era obrigado a fazer tarefas domésticas intermináveis, além de ser constantemente ofendido. E sem dúvidas, um dos relatos mais perturbadores era o de que Eric costumava dizer aos seus amigos que algum dia ele cometeria suicídio, mas não sem antes levar duas ou três pessoas consigo. Contudo, de todas as pessoas que ele conhecia, apenas um era o seu verdadeiro amigo, Alain Guillemet, de 17 anos, que era um jovem extrovertido e popular na escola. Os dois costumavam sair depois do horário escolar, mas não fica evidente do que se tratava. Outra história que se espalhou de Eric foi de que uma vez ele contou que havia engravidado a sua meia-irmã. A garota, no entanto, sequer existia. E além disso, ele costumava contar que o seu pai biológico havia morrido de câncer pouco tempo depois do seu nascimento. Posteriormente, essa história seria dita como uma forma de Eric expor a sua frustração pelo fato de que o relacionamento dos seus pais terminou pouco tempo depois do seu nascimento. Ao longo dos anos, toda a sua adolescência foi ao lado do seu padrasto Yves Bichet, do qual ele nunca gostou. Em 1995, Eric demonstrou um pouco de interesse no nazismo, na Segunda Guerra Mundial e no Cerco de Waco, onde o governo dos Estados Unidos cumpriu um mandado de busca na sede da seita Ramo Davidiano. O evento do Cerco de Waco levou à morte de 4 agentes do governo e de 6 seguidores dos ensinamentos do líder da seita, David Koresh. E todos esses detalhes nos levam para o dia 23 de setembro de 1995, quando o Eric explodiria em uma onda de violência e morte. No fim da tarde, ele se encontrou na cozinha com o seu padrasto Yves Bichet e repentinamente o matou com 4 disparos de um fuzil calibre .22. Em seguida, esmagou a cabeça do homem com um martelo. Alguns minutos depois, ele procurou pelo seu meio-irmão Jean-Yves Bichet, de 11 anos. Ele então repetiu o processo. Nas horas seguintes, Eric limpou todo o sangue dos locais dos crimes e aguardou a sua mãe chegar do culto da igreja. E quando Marie abriu a porta por volta das 8h30 da noite, ela foi recebida por um único disparo na cabeça. Mas, diferente do que fez com o seu padrasto e meio-irmão, Eric não espancou a cabeça da sua mãe. Mas vale ressaltar que as fontes costumam se divergir quanto a isso, como algumas sugerindo que ele tenha espancado o corpo com um taco de beisebol, por exemplo. Mas enfim, após a sua última execução, ele limpou toda a residência novamente, cobriu os corpos com lençóis e fechou as cortinas. Ainda na mesma noite, ele pegou uma sacola de comida, dinheiro, uma capa de chuva, um mapa da região de Limoges e uma pistola de balas de borracha. Seu próximo passo foi pôr todos os suprimentos dentro do veículo da família e levou consigo o rifle do seu pai biológico e algumas munições. No trajeto, Eric acabou colidindo o veículo e seguiu o restante do caminho a pé até uma região florestal e dormiu no meio de um campo. Enquanto isso, o seu outro meio-irmão, chamado Jean-Luc, visitou a casa da família por volta da 1 da manhã e se deparou com a cena horrível. Ele chamou a polícia, mas foi considerado o principal suspeito devido ao seu testemunho contraditório dos fatos. Os investigadores se preocuparam com a ausência do corpo de Eric, mas nas próximas horas a verdade viria à tona. Na manhã seguinte, às 7h15 da manhã, Eric bateu na porta da casa do seu melhor amigo, Alan Guillemette. Quem atendeu a porta foi a mãe do garoto, que atendeu o pedido de Eric de acordar o seu filho. Os dois garotos começaram então a conversar no quintal da casa, mas tiveram uma discussão e, ao que parece, Alan se negou a fazer algo que Eric pedia. E quando Alan deu as costas para o seu amigo, ele o feriu mortalmente com tiros. Cerca de 15 minutos depois, ele chegou no centro da cidade com um rifle em mãos, mas como naquela época a temporada de caça havia começado, ninguém achou estranho o rifle à vista. Sua primeira vítima naquele instante foi Jeanette Vivette, de 48 anos. A mulher foi atingida mortalmente dentro de sua própria casa pela janela. Depois, sua próxima vítima foi Denise Otto, de 77 anos, que estava tirando o lixo para fora quando foi surpreendida com disparos. Seu marido, Jean, também foi atingido. Nos próximos passos, Eric usava de apoio janelas de residências e matava vítimas dentro de suas próprias casas, como também disparava contra lojistas. Duas outras vítimas, Marius Boldon, de 59 anos, e André Touré, de 62 anos, foram mortos enquanto sacavam dinheiro em um caixa eletrônico. O marroquino Mohamed Marra, de 41 anos, tomava o seu café tranquilamente quando foi morto em frente ao Café do Comércio. Eric então seguiu o seu trajeto em linha reta e distribuiu disparos atingindo André Coveta, de 65 anos, que passeava com seu cachorro. E a sua última vítima foi Pascal Moustak, de 15 anos. Quando as autoridades chegaram no local, desesperados, eles cercaram o atirador. Em resposta, Eric apenas caminhou para próximo de uma escola, onde disparou contra a sua própria cabeça. O cenário era horrível. A cidade estava recheada de corpos e sangue nas ruas. Algumas pessoas ainda estavam vivas quando foram socorridas, como foi o caso de Gianni Loggiero, de 68 anos, mas que acabou morrendo no hospital. As testemunhas compartilharam para a polícia que Eric estava o tempo todo calmo. Ele simplesmente andava, mirava e atirava. A maioria de suas vítimas receberam tiros na cabeça e, quando não morriam instantaneamente, ele retornava para finalizar. De acordo com as fontes, Eric disparou 40 vezes, sendo a maioria deles certeiros. Ao todo, o número de mortes pelas mãos de Eric Borel, de 16 anos, alcançou o número de 15 vítimas. Ele é considerado o pior spree killer da história da França. Os jornais descreveram os atos do assassino como uma caminhada lenta de um anjo da morte, que trouxe todo o horror que a morte pode abrigar. Além disso, muito foi falado sobre os sinais do comportamento desviante que Eric apresentou antes de tomar aquela decisão. Sem dúvidas, ele não recebeu o apoio necessário, nos deixando o aprendizado de que todos os sinais devem ser considerados. Então aqui fica a lição com esse caso. Se você conhece alguém assim, ou até mesmo se você possui pensamentos dessa natureza, procure ajuda, pois a vida é algo que vale a pena e destruí-la não é o caminho a ser seguido. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m, com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.